Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o que tem pra hoje. Eu sou o Andreas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, pessoal? Aqui de São Mateus do Sul, no Paraná, eu sou o André.
É isso aí, pessoal. Hoje vamos bater um papo e falar sobre o episódio 7, continuando o nosso especial do The Last of Us. Vamos falar o que a gente gostou, o que não gostou desse episódio, tudo isso a partir de agora. Mas é isso então, galera. Bom, se você tá caindo aqui de paraquedas no Variações de um Nerd, você está escutando um dos nossos projetos, que é o que tem pra hoje, você pode procurar outros projetos no variaçõesdeunerd.com.br, que tem o Variações Cast, tem o Direito de Prosa, tem o que tem pra hoje que você está escutando agora, que é o nosso especial de The Last of Us, e você pode procurar também Variações de um Nerd em qualquer agregador da sua preferência. Então, como a gente tá batendo um papo aí, episódio a episódio, dentro aqui do nosso o que tem pra hoje, saiba que esse episódio é recheado de spoilers da série, principalmente do 1 até o 7º episódio, contendo algumas coisas do jogo, mas nada, a gente não vai estragar e não vai dar spoiler do futuro da série em relação aos acontecimentos do jogo. Então, tipo, vai ser só até o momento da série que a gente vai falar do jogo. Então relaxa, não tem perigo nenhum, e se você não assistiu, vem por sua conta e risco. A gente só não vai fazer o último episódio da série, porque a gente vai fazer daí dentro da nossa casa aqui mesmo, do Variações de Nerd, a gente vai fazer um Variações Cast, onde a gente vai abordar toda a temporada e todo o jogo em si. Bom, dito isso aí, vamos falar aqui ligeiramente sobre o episódio 7, que, como que eu posso dizer, eu saí um pouquinho decepcionado. Decepcionado não, que é uma palavra meio, não é decepcionado nem chateado, eu saí um pouquinho frustrado. É a palavra certa. Eu saí frustrado. Principalmente quem escutou o que tem pra hoje do episódio 6, onde eu gravei com a Rosiana, vai saber que eu tava com a régua lá em cima. Eu tava com a expectativa muito alta, porque eu sabia que o episódio 7 ia ser a DLC, né? Só dando um contexto pra quem não sabe o que seria uma DLC, né? DLC é um pedacinho. Quando você compra um jogo de videogame, a galera, de repente, fala assim: porra, tinha mais um pedaço de história que eu podia incluir naquele jogo. Então, o que eles fazem? Eles criam um novo joguinho e você compra parte pra jogar mais algumas horas daquele mundo, daquele jogo do videogame que você já tinha pago uma fortuna antes. É tipo quando você vai no McDonald's e, se você der ideia, mais R$5, você ganha coca grande e batata frita extra. Eu sempre gosto de fazer essa analogia. Então, como eu sabia que o episódio 7 ia se tratar da DLC, que é em cima da história da Ellie, e eu sei que a história da Ellie é muito bacana na DLC, e tendo em vista o potencial, porque por causa do episódio 3, eu falei, cara, se eles pegarem a vibe do episódio 3, que é do Bill e Frank lá, né, daquele casal, e porra, usarem o mesmo sentimento pra fazer o episódio 7, cara, vai ser foda, vai ser muito foda. Então, cara, a minha régua foi lá em cima, eu tava esperando muito. E por que eu saí frustrado? Porque esse episódio 7 foi Ctrl-C, Ctrl-V do jogo. Todas as, 90% do episódio, né, vamos colocar ali, do momento que a menina entra no quarto da Ellie pra chamar ela pra ir no shopping, sabe? Dali até o final do episódio foi Ctrl-C, Ctrl-V do jogo. Então eu saí frustrado, porque a história, ela é bacana, só que eu já vi, sabe?
Ah, entendi.
Foi só transportado pra um live action. Então assim, a galera que fala assim, ai, André, mas você tem que pensar na galera que não conhece nada da história. Não, ok, pode ser que o André tá aqui, que ele não conhece nada da história. Mas, porra, me surpreenda, porque eu sei que eles têm potencial pra surpreender, porque fizeram isso no episódio 3, que eles alteraram a história do Bill e do Frank e fizeram um troço novo que ficou foda pra caralho, entendeu? Então eles podiam ter feito isso nesse episódio, sabe? Então, eu sei que a história, o jeito que foi contada e tal, ela é importante pra série em todo, mas eu saí frustrado mesmo. E você, André?
Andreas, eu quero... Justamente aí que eu entro. Porque, como os ouvintes devem saber, ou vão saber agora, eu não joguei o jogo, não conheço nada do jogo. E então eu venho com zero conhecimento do que iria acontecer. E aí, eu queria justamente compartilhar com você quais eram as minhas expectativas, certo?
Uhum.
É, eu tava com uma expectativa bem alta também. Porque Left Behind, eu imaginei assim... Porque você também, eu de certa forma, eu tomei um spoiler emocional, né? Ou sei lá, de você. Porque eu imaginei assim, vai contar a história dela, você falou isso. Então eu pensei assim, a Ellie, ela... A série deu a entender que ela estava infiltrada na Fedra. E que ela foi criada dentro da Fedra. Então,
sim,
eu assumi, e eu confesso que isso aí foi eu que presumi. Então pode, isso aí não tem a ver assim com o erro da série, nada a ver. Mas eu presumi que o pessoal sabia que ela era imune desde que ela era criança e por isso ela teria sido colocada intencionalmente desde criança lá dentro.
Opa, isso aí me deu um alívio, mas depois eu conto.
É, então eu esperava que ela, que o pessoal do Vagalume conhecia ela desde de bebê ou algo assim. E então eu presumi que ela não teve família... Porque ela pudesse ter sido objeto de algum experimento, qualquer coisa assim, que ela tinha sido vítima de uma grande filha da putagem de alguém, ou qualquer coisa assim. Mas não, ela foi, simplesmente ela foi vítima de alguma sacanagem na vida mesmo, propriamente dito. Eu não tenho problema quanto a isso, sabe? Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas mudou o enredo da história pra mim, porque até então... Eu imaginava que o fato dela ter sofrido tinha sido algo intencional, assim, intencional entre aspas, né? Algo que aconteceu na vida dela por algum propósito maior. E não, na verdade, ela sofreu por acaso da vida, né? E daí outra coisa que eu imaginei é que iria contar o porquê que ela foi abandonada pelos pais e não pela colega de amizade ali, né?
É, amizade não, é a fé, é. Né? Foi o primeiro amor dela, né?
É, então, e daí chega esse problema. Porque é o seguinte, pra mim, não soou natural aquele romance ali do jeito que foi apresentado. O do Bill e do Frank pareceu muito mais bem construído do ponto de vista narrativo. Daí esse ficou fraco, me pareceu forçado, entendeu? Do ponto de vista da série. Eu não tô dizendo que é feio, que nada de... Não, não. É que ficou tão bonito o 3 que a régua ficou muito grande. E daí o tempo todo eu fiquei torcendo, eu fiquei assim, porra, não faça isso. Porque na minha visão, se fosse uma amizade, o impacto emocional seria muito maior do que se fosse um romance entre as duas. Eu não sei, me pareceu assim que o romance ficou forçado, ficou uma narrativa forçada daí. Porque lá no Bill e Frank ficou uma coisa natural, bonita, assim... É, eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. É que lá
senão,
ficou uma...
Senão já vão aparecer. Porra, isso, André é homofóbico.
É, não, é justamente o contrário. Você tá entendendo? O que eu quero dizer é o contrário. É justamente o contrário. Lá no Bill e Frank ficou bonito porque ficou uma coisa natural. E aqui parece que, assim, jogaram do nada a esmo um romance onde não precisava ter, assim, que... Ai, parece que, tipo assim, ai, parece que era obrigatório ter feito o romance. Só que eu não sabia, e aí que eu quero dizer, eu não sabia o contexto do jogo. Então, pra quem? Eu tava virgem na história, né? Eu não sabia o contexto anterior do jogo. Então, como agora que você me deu a informação, tá, tudo bem, fizeram um Ctrl-C. O que piorou ainda mais a história pra mim.
Tinha tudo, porque no jogo, né, principalmente quando saiu a DLC, falaram, porra, estragaram o meu The Last of Us, já vinha uma galera daquele tempo lá, já existia uma galera, os nerdolinha gamer, falando, porra, estragaram o meu The Last of Us, sabe, quando saiu a DLC, onde realmente tem esse romance entre as duas. Então, como eu já tinha isso aí, eu já sabia que ia acontecer isso, e daí, por isso que eu falei, se pegasse assim, o carinho que eles tiveram de fazer o 3, né? O tato que tiveram pra fazer o episódio 3 também.
É.
Porra, eles tinham potencial pra fazer esse episódio muito foda, sabe? E só deixa eu fazer uma meia-culpa aqui, André. Porque quando eu falei... quando a gente gravou o 3, a gente sempre falou assim... Ah, quem não gostou do episódio 3 é porque tá errado. Cara, eu vou fazer uma meia-culpa. E já faz alguns episódios e, puta, ironicamente vai coincidir com esse. Que não. Se você não gostou do 3, desde que não seja por motivos errados, cara, isso não quer dizer que você é homofóbico. Assim como a gente não gostou do episódio 7, não quer dizer que a gente é homofóbico. A gente só dá argumentos não preconceituosos porque não gostamos desse. Mas a gente gostou do 3. Porra, o 3 é lindo, maravilhoso. E eu queria... E eu entendo, André, que nem... Porra, ficou meio artificial, sabe? O romance, sabe?
Você sabe o que, que eu acho que ficou feio? É que pra mim ficou feio. Daí é o seguinte, quando eu volto um pouco, eu não consigo esquecer da Ellie olhando a loja de lingerie e a guria falando assim, ai, agora eu imaginei você usando uma dessa. Tipo, ah, cara, não combina com o momento, bicho. Não combina.
Não combina com o momento e talvez não condiz nem com a idade.
Não condiz com a idade, não combina com o momento, não combina com... Sabe, isso ali não ficou, não ficou, ficou escroto. Ficou escroto pra série, ficou escroto pro relacionamento delas, que não é daquele estilo. É, não tem nenhum toque sexual entre elas. Então, tipo, naquele contexto, não era pra rolar aquilo ali. Então, eu achei que faltou tato, e por isso que eu digo, não conhecendo o background delas do jogo, pra mim teria muito mais impacto se ficasse na amizade mesmo, assim. Até o ponto em que houve amizade, eu achei assim, poxa, que bonito, né, cara? Por que que não pode ser amizade? Mas daí, sabendo do background do jogo, que eu acho que pode ter impacto pra história no futuro, achei que daí eles erraram a mão. Erraram a mão...
Que nem falei, porra, se mudasse, não o rumo da história, mas o contexto desse episódio, assim, em relação ao jogo, eu ia achar legal. Então, porra, colocasse ela chegando no quarto da Ellie ali no começo pra chamar pro shopping, já estabelecendo as duas como se ela já tivesse sentido um romance.
Claro, exatamente, como tentando se reconciliar.
Exato.
Em vez de acordar com susto, acordar com um beijo, por exemplo. Aí você já, pum, estabeleceu. É uma relação amorosa, aí tudo bem. Mas não, em nenhum momento dá pista disso. Pelo contrário. Ela e nasce a relação quando a Ellie dá um beijo nela.
Exatamente. E outra coisa que você falou que me deu um alívio desgraçado nesse episódio foi que nem ali no shopping se viu que é uma base dos vagalumes, né? Uma base Isso. não. Eles estão montando um posto ali, um posto avançado pra observar e a menina tava ali cuidando. Isso. E daí a Ellie foi mordida e vai ser achada pelos vagalumes, obviamente, né?
Isso.
E daí que os vagalumes prendem ela.
Isso.
Cara, aquele contexto que tinha, eu até falei com o Marcelo, que eu acho que foi no episódio 1, você não tinha gravado com a gente ainda. Cara, eu tava com medo, porque isso não fazia parte do jogo. Quando a Marlene, que é a chefe dos vagalumes daquela região, falou: você tá desde sempre nos vagalumes. Fui eu que te coloquei nos vagalumes não, na Fedra. Fui eu que te coloquei desde criança na Fedra.
Isso.
Cara, aquilo me deu um quê de Chosen One, sabe? O predestinado. Eu falei, puta, isso... Eu falei, caralho, não, vai estragar. Cara, ainda bem que não teve. Porque o que que acontece? Então eles vão trazer isso aí? Isso aí. Se não trouxer pra narrativa, ok, mas eu acho que eles vão dar uma pincelada, porque no jogo, a Marlene foi a melhor amiga da mãe da Ellie.
Ah, entendi.
Então volta pra história do jogo, aonde a Marlene, que pra manter ela segura, colocou a Ellie dentro da Fedra, que é onde ela estaria mais segura.
Uhum. Então, eu fiquei com medo, porque eu fiquei com essa informação na cabeça desde que começou, e como eu não tenho o background do jogo, eu fico com as informações da série, como eu te falei, até agora não faltou, mas aí do nada, e outra coisa...
Uma coisa rapidinho, só antes
pode
que
falar.
Eu esqueça, puta, como que eu vou falar sem parecer que eu tô passando pano pro cara? Mas lembra aquela hora que a Ellie tava conversando lá com... Eu acho que era um oriental ali, que era um superior dela ali, né?
Uhum.
Pra ver como até dentro de um governo tirânico e déspota, o jeito que o cara conversava, falava pra ela, parecia que o jeito que ele falava, parecia que dentro dele ele tava fazendo coisa certa.
Sim, mas isso, é isso que eu ia falar agora que você começou a falar. Eu ia te falar uma coisa, eu acho que isso a série tá pecando, porque com tudo que a série mostrou até agora, com essa história de que ah, é porque a Fedra dominou, ah, é porque a Fedra é fascista, ah, é porque a Fedra é isso, a Fedra é aquilo, de mostrar a Fedra fazendo alguma coisa mesmo, mostrou o quê? Mostrou algumas pessoas enforcadas, sem mostrar o que fez.
Sim.
Tinha lá uma
matou
placa.
Matou a criança lá, que
matou
tava infectada.
A filha da... as crianças infectadas, mas mostrou ali o pós-pandemia, digamos assim, que eles tomaram medidas drásticas, né, e tal, realmente... Foi um absurdo. O pós ali, o pós-infecção mostrou coisas absurdas, realmente. Mas... assim, no atual cenário, digamos. Porque eles falam, ah, é porque a Fedra estuprou, matou e tal. Mas não aparece nada.
Mas já dizia, já tá tá de bom tamanho, né?
É, mas assim, eu digo assim, mostrou muito mais abuso do pessoal do Vagalume, digamos assim, e do pessoal não Fedra do que da Fedra. O único cara ruim que apareceu da Fedra é aquele policial que o Joel mata na porrada lá, né? Tipo assim...
Mostrou como que funciona o sistema da Fedra, mas o Vagalume não mostrou sendo ruim.
É, não mostrou eles... aquela briga que teve deles com explosão e coisa arada, que daí até até sai machucada, né? Sai com o olho roxo, não sei o que, explode, não... enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles falam tanto da Fedra, mas não apareceu a Fedra fazendo, abusando mesmo. Porque pelo que você me contou, na hora que a Tess morre no jogo, é a Fedra que mata, né? Não é os...
Mas eu não tô lembrando dessa cena que você falou aí da...
Antes da Tess sair do... Que ela vai pegar a bateria do cara lá pra sair com o Joe e a bateria sumiu.
Ah, sim. É. Mas ali é a Fedra, não é os Vagalumes.
Não é os Vagalumes com a Fedra que estão brigando e explodem.
Eles estão brigando e explodem. É uma briga entre eles, mas quem captura a Tess é a Fedra.
É, mas enfim... O que eu quero dizer, assim, não aparece tanta coisa, assim, da Fedra pra você dizer assim, porra, eu tô do lado...
Mas
né?
Acho que o que apareceu já mostra bem qual que é a intenção da Fedra. A gente vê eles falando, e daí tem até lá que a Rose do Two and a Half Men lá, ela depõe a Fedra, mata todo mundo da Fedra e faz um governo mais tirânico ainda, né?
Isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte...
Tipo, mas o melhor lugar pra morar é a vilinha comunista lá.
Isso, exatamente. Mas o que eu digo é assim, você não vê visualmente, você ouve falar, ai, a Fedra é isso, a Fedra é aquilo. É, daí me aparece um agente da Fedra sensato, né? Que o cara acredita no que tá fazendo, e detalhe, a Ellie também acredita, né?
Isso,
até nesse episódio ela acredita, e o cara...
Que mostra até depois ela e a... Puta, é Riley, né? Eu acho o nome da menina.
É.
Ela e a outra menina, elas... Tendo um embate ideológico, né?
Ideológico.
Parabéns para as duas. Que,
isso.
Elas são de oposição e conseguem conversar e ter um romance. No Brasil, isso. Jamais ia funcionar uma porra dessa.
Tem muito marmanjo aí que tem que dar uma olhada nesse episódio para aprender, né, cara? Aprender a discutir sem entrar na porrada e sem xingar o amigo de feio, né?
Ah, não, mas esse tipo de marmanjo, ele vai estar falando que essa série tem lacração demais, defende o comunismo, colocar até a comunidade comunista dentro dos Estados Unidos. Que absurdo!
Ele não passa do episódio 3, o marmanjo, né? O cara que precisa assistir isso, ele não passa do episódio 3. Mas, enfim... Mas o ponto que eu quero chegar é isso. Eu achei que é interessante você notar que fala-se tanto da Fedra, mas o que o episódio deixa esse lado dúbio é... E é engraçado vocês, que aquele agente da Fedra parece acreditar realmente que a Fedra deixa as coisas funcionando, né? E se você for olhar do ponto de vista dele, parece que sim, né? Parece que sim.
Ele é aquele cara que é como se fosse uma linha de produção. Ele tá fechado dentro daquela bolinha dele, onde é o núcleozinho dele é só até ali. Tipo, eu só mando até nessa garotada que tá sendo treinada. Daqui pra frente, eu não sei. Hierarquicamente, acima de mim, eu não sei as informações. Se tem gente passando fome, se matam, se não sei o quê, entendeu? Então, dentro do mundinho dele, porra, tô fazendo ok.
Pois,
né? E isso com certeza, se você pegar outros governos déspotas, a galera trabalhou também pensando ideologicamente. Tava fazendo correto, né?
Pois é, e como tem coisa aí pra gente pensar na vida real, né? Como tem coisa aí... Eu não consigo dissociar da ideia de que, por exemplo, a gente teve aí notícia de trabalhador em situação de análoga de escravo aí no Rio Grande do Sul aí semana passada, né?
Uhum.
Trabalhando em vinícola, né, cara? Que é uma coisa que você pensa assim, é inacreditável, né? É inacreditável. Que aqui, assim, onde a gente tem um nível supostamente de desenvolvimento humano tão grande, escolaridade tão grande, se possa ter esse tipo de coisa acontecendo. E tem, né? E apareceu. É bem complexo, assim, do ponto de vista... complexo não, né? É a situação análoga do escravo. Tem gente que fala assim, ah, não, mas é porque tem coisas que não era escravo porque recebia salário. Não, não é isso. Tinha aparelho de choque, tinha spray de pimenta, tinha esse tipo de coisa. Não era aquela simplesmente aquela era difícil do cara sair, não. Tinha retenção de documentos, era coisa pesada, não era coisa simples assim, entende? É diferente é difícil do cara sair dali. Não, tinha retenção de documento, era uma coisa... Era pesada a situação dos caras. Pô, Até que ponto vai o do cara fiscalizar, não fiscalizar? Até onde é que ponto vai o trabalho do cara, né?
É, eu só quero falar mais uma coisa de ruim, mas depois eu quero entrar nos pontos que eu acho interessante da série. Da série não, do episódio. Que nem, depois que amadureceu o episódio dentro de mim, e daí, óbvio que não tem como eu não comparar com o jogo ainda, mas quem jogou compara muito com o jogo, né? E eu não gosto disso, eu gosto de tentar desassociar ao máximo. E daí eu fiquei pensando, putz, eles podiam ter feito, eu não sou roteirista nem nada, né, mas a gente tá ali sobre a lembrança da Ellie, é a Ellie que tá lembrando de tudo isso que a gente assistiu. Porra, então já que ela tá ajudando o Joel lá com pegar remédio, né, que de vez em quando você via ali que ela tava pegando remédio, daí no final isso. Terminou com ela costurando, então mostrasse ela, assim, alguns flashes dela. Joel, fica comigo, eu vou te contar uma história, mas fica olhando pra mim, eu vou te contar. E daí ela contando essa história pra ele e a gente assistindo essa história, sabe?
Isso, exatamente. Porque eu... Pra te falar a verdade, eu não gostei do que aconteceu com o Joel. Eu tenho um problema grave com essas lesões na barriga, nas obras em geral de ficção, porque todo mundo sabe que o intestino é uma das piores lesões, porque é uma área suja, é a mais fácil que tem de dar infecção, e a infecção é mais grave, porque lá não tem antibiótico. Então, tipo, de repente...
Ele já pode até se filiar pra Fedra e tentar virar presidente depois, já tá com esse skill.
Sabia que ia vir essa, né, cara? Então, tipo, porra, cara, e aí, assim, tipo, porra, que merda, cara, que costurar vai adiantar, né, cara, que costurar a pele vai adiantar ali, cara, não vai adiantar porra nenhuma, cara.
E eu te digo mais, eu falei isso aí no episódio, isso aí aconteceu no episódio passado, que eu gravei com a Rosiana, eles amenizaram a lesão do John aqui em relação ao jogo, porque no jogo ele cai meio que do segundo, terceiro andar lá daquela universidade e é empalado praticamente por um tronco.
Nossa, não, ainda bem, né, porque, nossa, lesão no intestino, cara, eu achei que ficou, pô, não, tudo bem, não é impossível sobreviver e tudo mais, mas não gostei. É o único episódio da série que até hoje que eu posso dizer assim, ó, não gostei desse episódio, não gostei do flashback, não gostei do background, não gostei das atuações. A única menina que eu gostei da atuação foi a, eu vou chamar de Zendaya, porque eu achei ela a cara da Zendaya.
A Riley.
É a Riley. Por Deus do céu, que eu achei que era a Zendaya, cara. E eu gosto da atriz da Zendaya, porque ela fez o Homem-Aranha, eu achei a cara. Jurava que era ela. Sabe, né?
Uhum, sei,
a
sei.
A namorada do Homem-Aranha. Eu jurava que era ela. Eu falei, nossa, cara, podia ser ela. E eu tenho uma simpatia por ela muito grande. E outra coisa, eu não sei você, mas eu juro pra você que o zumbi que mordeu elas é o mesmo do primeiro episódio. É o mesmo do primeiro episódio. Esse zumbi, eu já vi ele, cara. Eu já vi o mesmo do primeiro episódio. Eu não sei se... Eu acho que...
Ele não é o que eles pegaram a garrafa de uísque ali?
Não, não é. Não é. E aí que tá... Eu não sei se é do primeiro ou do segundo episódio, mas ele é o mesmo zumbi, cara. Eu tô puto, porque eu não fui nem pesquisar, porque se eu descobrir que é o mesmo, eu vou ficar muito puto. Economizar zumbi não dá,
não,
né?
Não impede de ser. Porra, o zumbi pegou, mordeu elas ali, 3 semanas depois foi atacar eles de novo. Nada impede, porque o zumbi não foi morto.
É, não. É. Mas, porra, economizar zumbi, cara, é o mesmo. Como é que é? É figurante. É o mesmo, cara. Usar a mesma maquiagem, a mesma coisa, pô, não pode, cara. Eu fiquei puteado, cara.
É que você já tava puto e frustrado com o episódio, daí você começa a achar pelo em ovo. Mas que nem, em vez de falar só mal aqui, eu quero falar um pouco de bem, de algo útil, porque que nem, querendo ou não, esse episódio, ele é importante pra série, porque que nem, a gente já tem background do passado do Joe, passado dele com a filha, como que ele se tornou aquele cara, por que ele carrega determinadas frases, objetos, determinadas atitudes ele toma, e a gente não sabia, a gente, eu digo o público em geral, não sabia quem era ele. A Ellie simplesmente caiu de paraquedas no colo do Joel. E assim como o Joel não sabe nada da Ellie, a gente também não sabia nada. Por isso que eu falei que era importante da Ellie estar contando isso pro Joel, né, que a gente ia ficar sabendo, e o Joel também, que nem mostrando que a Ellie, sim, a perda dela grande é por causa do primeiro amor dela. A gente tem a relação daquele livrinho de piadas ali dela, porque ela ganhou da menina. Né? É. Assim como o Joel carrega o relógio que ganhou da filha, né? Que foi consertado pela filha, no caso. Então ela carrega aquele livrinho de piada que ela ganhou também de quem ela gostava, sabe? Dá essa ligação direta de, tipo, a Ellie foi mordida, então obviamente os vagalumes vão pegar e capturar ela, e 3 semanas depois ela vai estar na mão do Joel já, sabe?
É, foi bem recente, né, a questão. Isso que é engraçado, porque eu achava que era uma relação longa que ela tinha com os vagalumes, que era uma coisa...
Não, assim... ela tá desde que nasceu. No... Ah, não, não. Ah, se é, diz entende... a Ellie.
Né? Porque quando o Joel, assim...
Ela tá como prisioneira dos vagalumes.
Ela tinha recém sido presa, né? E eu, quando eu assisti a série, eu achei que tinha um tempo e tal. E o que também mostra é o seguinte, que ela realmente tinha aquela personalidade ruim que eu falei que ela tinha no primeiro episódio, lembra?
Uhum.
Ela realmente tinha. E ela foi mudando ao longo do tempo, né?
É, e daí você ganha um background dela mostrando que... A gente já sabia que ela tinha ido pra Fedra, né? Mas mostrou pra reforçar que ela teve um treinamento, vamos colocar entre aspas, militar.
É.
Um treinamento físico. Então, por isso que ela aguenta andar pra cima, pra baixo, ter habilidadezinha ali com o canivete dela.
Uhum.
E a gente percebe o tempo todo que ela já é tarada pra ter uma arma na mão. Já não é de agora, né?
Pô, que sacanagem, coitado, ninguém quer dar arma pra ela, né, cara? E toda vez que ela pega, a gente dá um gelo, né? Pô, não pega essa... Todo mundo parece que a menina vai pegar a arma, todo mundo parece que tem um... Prende o ar, assim, né? Não, dá aqui de volta, né?
Outro easter egg que ficou bem bacana de fazer a conexão foi... Lembra no episódio do Bill e o Frank, que um pouco antes, no começo do episódio, mostra o Joe e a Ellie indo numa espécie de um posto de gasolina, numa loja, alguma coisa, né?
Uhum.
Que eles vão saquear, que daí o Joe fala assim, ah, eu tenho armas guardadas aqui. E daí a Ellie vai zanzar ali pelo estabelecimento e ela vê uma máquina de fliperama e fala assim, ah, eu tinha uma amiga que era super...
Aham, super fã disso aqui e tal.
É super fã, super viciada nesse jogo, que era o Mortal Kombat.
Aham, eu lembro.
E você fala que levar facada no bucho é inverossímil? Porra, eu acho inverossímil a guria fala assim, o fatality é só fazer cima, baixo,
trem,
e ela acertar ali de primeira, sabe?
Isso ali foi foda, esse ali. Não, fora que, pô, ela sair 2 horas da manhã e conseguir fazer um fatality antes de amanhecer o dia ali, jogando e fazer as coisas. Mas, pô, na verdade, assim, eu gostei do episódio até depois do cavalo ali, dos carrossel, etc. Eu tava curtindo, assim.
Oh, e parabéns, não, no carrossel, parabéns pras gurias, pras adolescentes, bebendo uísque e no carrossel que fica rodando também.
Uhum. Não, e assim, quando elas resolvem tomar o uísque do cara, você pensa assim, não, tem que ser adolescente, né? O cara se matou, cara, com aquele uísque, tipo, vamos beber? Vamos! Cara, que ideia mais idiota, né, cara?
E daí isso aí conecta lá também, se for ver como é bacana, dentro da série, que eles não dão um ponto sem nó, né? Quando ela pede o uísque pro Joel, daí ela toma um golinho e fala, continua ruim igual.
Exatamente. E ela é mais forte que a Riley, né? Riley. É, enfim, né? Nosso forte não é pronunciar esses nomes, né? Mas ela dá pra ver que ela é mais forte, você viu? Ela bebe e aguenta mais. A outra já ficou mais tontinha, mais soltinha, não sei o que, né, cara?
Não, e a ambientação do shopping também achei que ficou foda pra cacete.
Aham. Uhum. Eu gostei muito dos efeitos sonoros. Eu achei legal a... Agora, eu ao mesmo tempo que eu gosto, me dá uma dor no coração o fato da galera usar a música dos anos 80 como se fosse algo assim... Pô, é que nem ela ouvia a Ahá no Walkman, né?
É que na hora da escada rolante fica lá...
Isso. E é como se fosse algo pra nós... Tipo, anos 60, né? Lá no puta que pariu, e pra eles é anos 80.
Não, mas, mas se for olhar, o Ahá é anos 80, 80 pra 90, né?
É.
Assim. Porra, as músicas acabaram de... É, tipo, não existe mais música a partir de 2003.
É.
E parabéns, outra coisa que é inverossímil, pra quem conhece só, vai ter uma geração aí de ouvintes que não vai saber o que é, sustentar um Walkman a pilha. Como que eles acham pilha naquele mundo?
Isso, exatamente.
Se você acha, você aí jovem, que acha que teu celular, a bateria não dura,
não.
Porque você nunca escutou música num Walkman.
Isso, naquelas fitas Sony de 90 minutos ainda.
É, que você escuta. Fica bem assim daqui a um tempo.
Não, e o mais inverossímil ainda é o seguinte: aquele foninho, com aquele hastezinho de metal, com aqueles dois coisinhas, a galera faz de conta que escuta muita coisa com aquilo. Porque o som era uma coisa que você afastar o teu headset assim, uns 3 metros e escutar no volume, cara. Faz como se fosse um surround, assim, né? Hoje em dia, não ouvia nada com aquilo lá. E no Carrossel tava tocando The Cure, não sei se você lembra.
Não lembro.
A musiquinha do Carrossel ali, tocando, tipo, como se fosse uma caixinha de música, era The Cure.
Ah, tá. Então por isso que eu não identifiquei.
É tudo anos 80, as musiquinhas dos códigos lá do Bill do Frank era tudo anos 80 e tal, né?
É, do Bill do Frank é...
Assim, eram décadas, né?
É, você parar de... Você começar a tocar música dos anos 80... E não, tinha um código, daí não continuou tocando porque eles morreram, daí uma coisa assim.
Isso.
Não. Você começar a tocar música dos anos 80 é que deu ruim, né?
Isso.
E, na verdade, deu ruim porque o Bill não foi apertar o botão lá no computador dele pra resetar a música, porque ele morreu, né? Daí começou a tocar música dos anos 80.
Mas, enfim, eu assim, eu fiquei com uma sensação ruim quando acabou o episódio. Eu tava gostando dele... da ambientação, aí não curti quando começou o romance, porque pensei que não precisava, que achei que a amizade ia ter um impacto maior se fosse uma amizade. Aí, a mordida do zumbi eu achei meio bosta, assim, achei meio muito, veio a calhar, assim, pra história, não achei, mas tudo bem. Achei o impacto bem legal da morte delas, achei, pô, muito legal o diálogo, isso ali, achei legal, achei massa, assim.
Eu achei legal, mas eu tô com uma pulga atrás da orelha nessa morte.
É que não apareceu a morte propriamente dita, né?
Não. É que no jogo é assim. No jogo é assim. Termina praticamente assim. Você não vê. Porque, teoricamente, você deduz que... Deduz, não. É óbvio que a Ellie saiu viva.
É.
E das duas, uma. Ou ela matou a Riley, ou os vagalumes vão matar a Riley depois, né?
Isso.
Porque numa dessas, sei lá, a Ellie vai sair correndo. De algum jeito, a Riley vai morrer. Mas eu acho que pra esse episódio, o jeito que tá sendo contada a história, não precisa mostrar como a Riley morreu. Ou ela se transformando em alguma coisa. Até porque a gente pode fazer até um paralelo. A gente tá assistindo o episódio, é a lembrança da Ellie.
Isso.
E é a mesma coisa você lembrar de um ente querido teu que já morreu. Você vai lembrar
isso.
Só... Porra, você não vai lembrar dele dentro do caixão, no velório, essas coisas. Você vai lembrar os bons momentos. Então é isso que você vai contar. Você não vai... Ela não vai estar contando pro Joey, ah, porra, depois ela virou um monstro e eu tive que matar. Ou entrou os vagalumes e mataram ela, sabe? Essas coisas assim.
Só, tem episódio do menino, né? Tem episódio do menino ali que ela... Agora, o 5, né?
Sim, o Samuel Henry.
É.
Mas que nem... O meu medo é o quê? Essa série, ela é tão didática que eu acho que eles vão acabar mostrando.
Será?
Sabe? Porque ela é muito didática. Ela é didática do ponto assim, ó. O Bill e o Frank no jogo, eles eram gays. Vocês não acreditam? Toma aqui esse episódio 3.
Ah, entendi.
A Sam e a Ellie, a Ellie e a Riley eram um casal no jogo. Quer ver? Toma de novo. Aqui onde eles moram, não é subjetivo que pode ser um comunismo. Pô, e a mulher falando que ali eles são comunistas mesmo, sabe? Então eles são muito didáticos. Você pode
mas,
ver que eles
mas
são...
no jogo elas têm romance mesmo, elas chegam a se beijar.
Sim,
e
sim,
tá.
Sim, tá. Porra. Uma galera, uns nerdolinhos aí ficaram revoltados na época.
Uhum.
E outra coisa, assim, eu não vou dizer que me deixa preocupado, mas eu tô muito curioso e volto a falar, eu não duvido da competência deles. Porque essa série já foi projetada pra 10 episódios. Né? Foi 9, porque foi emendado o primeiro e o segundo, mas a história já estava feita para o que está acontecendo. A não ser que baixe o lado Stranger Things neles e faça os últimos 2 episódios de 2 horas e meia cada um, cara, eu não consigo imaginar eles encerrando o primeiro jogo em 2 horas, sabe? Mais 2 episódios de 1 hora.
Então a tendência é ficar ponta solta.
Não sei. Eu tô curioso e eu não quero falar preocupado, né? Porque senão eu tô duvidando da competência deles. Mas eu tô curioso pra saber se realmente eles vão terminar o primeiro jogo com esses 9 episódios, como que eles vão fazer? Porque tem bastante história ainda, sabe? Pra 2 episódios só, tô realmente curioso. E o próximo arco, que vai ser do episódio 8, cara, ele é tenso. Não sei se você já viu o trailer.
Não vi.
Porque, até por sinal, no próximo arco, no jogo, mas eu acho que não vai acontecer aqui, tá? Eu vou estar avançando um pouco no tempo em relação ao jogo, mas eu acho que não vai acontecer na série. Porque no jogo, a Ellie vai atrás atrás de remédio pro John, pro Joel. Sim. E daí ela entra num shopping lá, meio que pra caçar recursos, porque no jogo Sim. você tem que ficar caçando coisinha pra você sobreviver e tal. E de quando você entra no shopping, acontece a DLC, sabe?
Entendi.
Que dela se lembra da Riley e tal. Daí meio que mistura o jogo com a DLC. Só que existe um bando que mora, isso aí já tem no trailer, né? Um bando que tá indo saqueando e tal. Só que esse bando, eles são canibais e estupradores, sabe? É pesado, sabe? No jogo é pesado quando eles catam a Ellie.
Meu Deus do céu.
E daí já fica a dica pra
meio
quem
Mad for... Max, assim.
Exatamente. E daí fica já a dica que o líder dos caçadores na série, ele vai se chamar David, se eu não me engano. Ele é o ator que personificou o Joel no jogo.
Que legal, né? Que legal que eles contratam essa galera do jogo, né?
É, exatamente. A única que não foi contratada, infelizmente, foi a Tess, que morreu, né?
Ah.
Ela morreu no lançamento do segundo episódio, inclusive.
Pena, que pena. E, ô Andrés, eu ouvi, eu posso estar viajando, que são dois jogos, mas que parece que estariam lançando três temporadas, é isso ou não?
Ó, tem gente que a partir de agora, a segunda temporada já tá renovada, mas não tá batido o martelo que a segunda temporada é o segundo jogo.
Isso.
Eu ouvi um boato que a terceira temporada era a intenção de ser o segundo jogo.
Uhum.
Porque na segunda temporada, pra quem jogou, sabe que do primeiro jogo pro segundo, na história do segundo fala 8 anos depois dos eventos do primeiro.
Entendi.
Então tem um vácuo de espaço ali de 8 anos.
Ah, mas não, também não tem graça ficar inventando história se já tem lá o final, né?
Ali tem espaço pra você brincar, porque o que acontece? Quando começa o segundo jogo, existem outras lideranças.
Sei.
Existem outros grupos que lideram. Existem grupos que não existem mais, sabe? E no jogo fica muito en passant, sabe? Você não Sim. sabe o que aconteceu. Então, porra, você tem um vácuo ali pra você poder trabalhar o que você quiser na história, sabe?
É, mas o risco é virar um The Walking Dead da vida, que chega com 11 temporadas e ninguém tá ligando mais, né?
Assim, eu até ia gostar se eles fizessem a primeira temporada e encerrasse o jogo, que eu tô curioso pra saber se eles vão dar conta, né, de encerrar com mais 2 episódios, fazer esse vácuo e a terceira temporada ser o jogo 2... Porque eu não quero tentar fugir de spoiler, porque eu não vejo como continuar além do jogo 2.
Uhum.
E o jogo 2 não cabe numa temporada só.
Só que eu tô com a sensação, Andrés, eu que não sou do jogo, não vi nada do jogo, não joguei, não sei e tal. Então eu tô com a sensação que eles, assim, ó, era pra ser uma road trip, né? Só
Sim.
que veja, eles correram metade dos Estados Unidos em 2 episódios e você não viu viagem. Você viu... Porra, um pedaço de viagem. Daí, tipo assim, teve um episódio inteiro que eles andaram na estrada, mas assim, que nem chegaram no episódio dos comunistas ali, né?
Sim.
Então, sabe assim, eu adoro, eu gostei muito da série, mas aquele episódio em si, ele agregou pouco, se você for ver assim, na história. Ele agrega, mas ele não agrega, você entende? Porque há interações de personagens, mas ao mesmo tempo... A história tá assim...
Eu acho que a galera tá... Quem é do... Assim, como que eu posso explicar? O jogo, ele é ação com uma pitada de drama na história.
Aham.
Entendeu? Essa série não cabe ação.
Isso, sabe? Ela tá mais de drama.
Ela é um drama com umas pitadinhas de ação. Porque se você quiser ação o tempo todo, matando zumbi, dando tiro e tal, porra,
não,
tem Walking Dead, tem...
Isso,
se você
isso.
quer uma road trip, tem Logan, né?
Isso.
Tem, porra, a vibe de The Last of Us é uma vibe tipo aquele filme A Estrada.
Entendi.
Entendeu? O negócio deles é mostrar assim, olha como esse mundo tá merda,
uhum.
olha como o ser humano tá bosta e vamos tentar mexer com os relacionamentos. Sabe?
Isso. Só que ao mesmo tempo, eu quero que eles aprofundem mais, sabe? Eu queria saber mais um pouco daquele background lá, daquela galera lá da guria do Two and a Half Men lá.
Ah, aqueles lá já foram pro caralho, né?
Então, mas eu queria, sabe, eu queria saber mais, assim, sobre o que tava rolando, a dinâmica, sabe, assim, tipo, então se é pra nós saber mais, assim, de drama, então vamos ver o drama aí que tava rolando, né, sabe?
Só que aí, por isso que eu falei que a falha nesse episódio aqui foi não mostrar a Ellie contando pro Joel.
É.
Porque a gente tá conhecendo esse mundo aos olhos do Joel e da Ellie.
Isso.
Eles são nossos olhos. Então, o que eles conhecerem do mundo lá da... da guria do Two and a Half Men, né? Uhum. Da Rose, tipo, é o que a gente sabe. O que ele sabe é o que a gente sabe também. Sabe?
É.
A Ellie acaba descobrindo coisas do Joe na comuna por causa que o Tommy, que é irmão dele, já sabia do passado e daí, no acaso, ela. Então, tipo, a gente vai descobrindo um pouco desse mundo aos poucos. E se eles começarem a contar mais do que os próprios protagonistas sabem, porra, acaba perdendo a graça, porque a gente não tá descobrindo esse mundo junto com eles.
Isso. Então, é isso que eu digo. Mas, por exemplo, aquela mulher do Tommy, né, era promotora? Ela era, sim, promotora de justiça e virou, sim, chefe de uma comuna. Mas é interessante, né? Assim, podia jogar um feedback, não, como é que é?
Um background.
Background lá da história dela. Sei lá.
Mas eu acho que não dá tempo, André.
Não, porque, dá tempo,
porra,
né?
Porque você pode ver, olha o tanto de informação que é dada num episódio só.
É.
Se você for olhar e, cara, você assiste um episódio de... Você olha lá, porra, o episódio tem uma hora. Cara, quando eu termino de assistir, parece que eu assisti 15 minutos só.
É, exatamente.
Tem vídeo do YouTube que tem 15 minutos, eu falo, não termina nunca. É. E os episódios de Last of Us, ó, voam, isso, parece.
Isso, é que a gente quer mais do mundo, né? A gente quer mais,
exatamente,
daquele mundo, né? Eu fico com essa sensação, a gente quer saber mais daquele mundo. Mas ao mesmo tempo, você não quer aquela encheção de linguiça, não é isso que você quer, né? Você quer saber mais informação de qualidade, mais interação, mais esse tipo de coisa. Sabe, eu não quero ver os dois dentro de um carro passeando, não é isso que eu quero. E não quero ver nego atirando em zumbi morrendo também, não é só isso que eu quero. Eu quero ver ali, eu quero ver problema, eu quero ver solução, eu quero ver informação, informação de qualidade, digamos mesmo, né?
Sim, sim. Mas quer adicionar mais alguma coisa aí, André?
Não, eu só acho que é a primeira vez que eu venho na... De todos os episódios, é o primeiro que eu diria assim que eu fiquei um pouco insatisfeito. De todos o que eu assisti.
Eu também fiquei frustradão, assim. Mas eu acho que a frustração é mais nossa do que a... Isso aí, culpa a vítima, né? Mas tudo bem.
Exatamente. Exatamente. Porque até teve aquele episódio que ele era... Lembra que a gente ficou falando que ele era meio e depois veio outro? O 4,
era o 4,
né?
É o 4 e o 5, que era do Sam e do Henry.
Exatamente. Mas ainda eu prefiro aquele que ele era, tipo, o meio, a escada, né, pra chegar no outro, uhum, do que esse. Porque nesse eu senti que eles erraram um pouco a mão. Acho que eles foram muito no seguro. Vamos fazer igual o jogo, pra não errar.
É, exatamente. É, isso aí só serve pra mostrar que aquela história. Porra, isso aí eu já vi, então, eu já vi no jogo.
É
a mesma coisa, tipo, porra, eu pegar uma animação da DC e fazer igualzinho live action. Não, isso aí eu já vi, essa história eu já vi. Me conta coisa, sabe?
Talvez seja exatamente isso, pra mostrar pra esse povo que gosta de igualzinho o jogo. Ó, tá aí, ó, tá igualzinho o jogo agora. Agora reclama do quê? Vai reclamar do quê agora?
Mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo do episódio 7. Semana que vem estamos aí com o episódio 8. E lembrando que não vamos fazer do episódio 9, mas vamos fazer o Variações Cast grandaço, batendo um papo da série no todo, beleza? Bom, fora isso, você pode acompanhar as nossas redes sociais. É só clicar em variaçõesdeonerd.com.br. Lá vai ter todos os links, tanto para as redes sociais do André, quanto para os nossos outros projetos. Procure também o Variações e o Nerd, só digitar Variações e o Nerd em seu agregador aí da sua escolha. Lembrando que tem alguns agregadores aí que você pode dar nota pro teu podcast, né? Então dá aquelas, sei lá, 5 estrelas marotinhas ali, que dá aquela fortalecida aqui no Variações e o Nerd. Tranquilo? Fora isso, eu sou o André, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui!
Aê. Dizer que eu sou o lado vagalume aqui desse podcast, enquanto você é o lado Fedra.
Teu cu.
Aí, e ao nosso lado sempre a ausência do Marcelo, né?
Ele só perde pro Pagodinho.
Inclusive.
Que o Pagodinho foi aquele que foi cortado no casting já, sabe?
Isso, é. Acabou que o Pagodinho foi aquela figurinha que eu fiz, né?
Sabe quando falam assim, escalaram tal ator pra participar do filme. Aí, de repente, tipo, cortaram o ator do filme. Ele nem vai aparecer.
O coitado não deixou nem a voz, né, por dois minutos ali.